Antes de tudo, Elatos sempre.
Olá, muito boa tarde a você que está nos acompanhando. Notícias Agrícolas no ar, mais um boletim, mais um dia de comentários e provocações com João Batista Olive. Não é uma provocação, João Batista?
Nós estamos aí no Breaking News, últimas notícias. Zé Dirceu, aqui é o Zé Dirceu, acaba de escapar lá na segunda turma Libertadora. Primeiramente, boa tarde.
Boa tarde.
A nossa pauta continua sendo Jararaca. Vamos esclarecer, o Jararaca. Todo mundo sabe o que é Jararaca, eu preciso explicar.
É aquele senhor que falou que para matar tinha que bater na cabeça,
é,
né?
Esse que ele não ia morrer nunca e tal. Continua, mas assim, só para dar a informação, Alex, por favor, dê a última informação, faz o quê? 3 minutos que bateram o martelo lá na segunda turma Libertadora, e o Alex tem a informação desse rapaz aí.
Aliás, senhor, a gente tem também quem libertou, né?
Sim.
Gilmar Mendes, Toffoli e Lewandowski acabam de soltar José Dirceu. Por isso que ele está feliz assim, João.
E por isso que nós estamos no ar.
A segunda turma do STF acaba de concluir o julgamento que soltou José Dirceu, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Votaram a favor da soltura dele. Edson Fachin ficou vencido.
Tentou,
mas não conseguiu.
Tentou fazer pediu vistas, mas não conseguiu.
Não conseguiu. Celso de Mello poderia ser o quarto voto aí, mas
não apareceu para
trabalhar. Não estava na sessão.
Enfim, então vamos lá. É claro que o nosso objetivo é falar do Lula, de tudo o que aconteceu de ontem para hoje, tá certo? Mas os fatos recentes, nesse instante, cabe até um subtítulo aí que deu a louca na segunda turma Libertadora do STF. Deu a louca.
Porque se não fosse a condição de ontem do
Lula,
do
essa Fachin, hora também estava, opa!
Porque é o mesmo caso do Dirceu, né, João?
Caso. Então vamos por partes, como disse o açougueiro, por partes. Então, de trás para frente, Zé Dirceu. Há poucos instantes, a Gleisi Hoffmann e o Paulo Bernardo, seu marido, também não só foram liberados, como a denúncia, a prova da empresa que o Paulo Bernardo dirige, a Custo Brasil, que teria recebido uma propina de 40 milhões de dólares, também foi jogada no lixo. A segunda turma, principalmente o Lewandowski, não considerou mais as provas levantadas pela Polícia Federal. Ele não aceitou as provas. Então não é mais uma questão de julgar se a segunda instância, depois que você é condenado em segunda instância por uma blá blá blá, vai para a cadeia. Não, ele simplesmente, o Lewandowski, não aceitou as provas.
Ao anular essas provas, a segunda turma do STF anistia a presidente do PT e o marido dela, o Paulo Bernardo.
Antes, poucos minutos antes, o Lewandowski, a segunda turma Libertadora... Ô Pedro, por favor, Pedro, nosso diretor, coloque aqui a segunda turma Libertadora, esse trio fabuloso. Eles colocaram o João Cláudio Genu, que era o
ex-tesoureiro do PT, do PP.
Do PP, mas ligado com o PMDB, também está libertado, já vai jantar hoje em casa, graças a esses três senhores aqui, ó, Lewandowski, Gilmar e o Toffoli. Eles compõem a maioria com o Fachin e o Celso de Mello, a segunda turma que a gente, com muita propriedade, dizemos que é a segunda turma Libertadora. Então hoje deu a louca nessa segunda turma, que é o último dia de trabalho deles. Então por isso que os advogados do Lula queriam que o pleito do Lula, o recurso, caísse hoje lá. Para também, pá, sair, né? Livre, leve e solto, assistir o jogo de amanhã em casa e tal. Não deu certo.
Mas daí o Fachin virou pesadelo dos advogados e do próprio Lula, né, João Batista?
E o Fachin e o Lewandowski estão quebrando o maior pau hoje. Porque o Lewandowski diz o seguinte: olha, tem aqui a Constituição dizendo que você só pode ser preso depois de todos os últimos recursos. E cabe aos privilegiados, a quem tem advogado, né? Tem grana? Recursos ao Supremo. Você, eu, estamos ferrados. A gente não passa nem na porta da primeira instância. Caímos lá, pum, qualquer besteira, né? Ferrado. O Lula não. Lula quer recorrer, recurso, com meu dinheiro, com seu dinheiro, claro, evidentemente, né? Esse é o país das mil maravilhas. Então, só que ontem o Fachin deu um baile neles. Porque o Fachin não... A gente estava achando estranho que seria hoje o julgamento do Lula, às 2 horas. Agora, exatamente agora, que o Fachin teria mandado para a segunda turma libertadora. Mas aí ele precisava de uma contestação, de uma, como é que a gente pode dizer assim, uma confirmação do Tribunal Regional Federal da 4ª Zona, da 4ª Região, que é a TRF4 lá de Porto Alegre. Precisava que esses juízes que estão lá confirmassem que a hipótese que ele teria direito de ser julgado na segunda turma.
Pelo STF, exatamente.
Qual era a teoria? Como ele cabe recurso ao Lula, como o Lula tem ainda o recurso ao Supremo, ao plenário, né, ao Supremo, ele poderia aguardar esse julgamento em casa. Aí o Fachin, ao invés de mandar para cá, na Libertadora, mandou para o plenário. Aí enrolou tudo, toda a vida. Põe aí a vida do Pombo Correio aí, do Jararaca. Põe o Jararaca aí. Olha o Jararaca descendo as escadas. Essa foto foi feita há 81 dias atrás. Hoje ele está completando direto 80 dias sem ter de cana, sem ter acesso à cana. Você entendeu o que eu quero dizer, né? Claro, 80 dias sem... Nossa, que dificuldade.
E enrolou a vida dele, João Batista, porque o próprio Fachin pediu para a Procuradora-Geral
também
se manifestar.
Então, assim, em termos de prazos, o Lula não consegue mais ser candidato. É preciso que o PT hoje decida quem que vai ser o candidato. Eles não podem ficar enrolando isso daí porque não vai ter candidato. Então vamos lá aos prazos. Hoje é o último dia da segunda turma, por exemplo, plenário. Então,
até o finalzinho da semana eles ainda estão em atividade.
Aí
depois disso,
férias. Ok. Aí corre as férias. É um privilégio, uma maravilha. Eu nunca tirei férias, cara. Duas vezes por ano. Aí eles vão em férias todo mês de julho. Volta em agosto.
Isso.
Foi espirrada essa. Toca aí.
Muito bem.
Desculpe, ó, isso no ar é um pecado, hein? Tudo bem, volta aí.
Saúde, João Batista.
Oh, muita saúde, obrigado. Muito bem. Que é poeira. Alergia. Então, aí corre-se o prazo do mês de julho das férias forenses. Aí precisa ainda, antes de chegar em julgamento dentro do plenário, a posição da Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodge, que ela vai dizer assim, qual é o parecer dela. Tá? Uhum. Isso também, ela pode ser muito rápida, como pode ser muito mal.
Ela tem 15 dias para fazer 15 isso.
Dias. Então, 15 de agosto, certo? Ela tem isso daí. E depois aí teria a decisão da Carmen Lúcia de botar a data, a agenda para ela... para julgar esse treco, que inevitavelmente vai acontecer. Nós temos até a data disso daí. Que, qual é o julgamento? O julgamento da ADC, a ação direta de constitucionalidade. Se todos os julgamentos do STF até o momento que prevê prisão em segunda instância, não valem, vale o recurso maior ao Supremo. Aí o Supremo tem que julgar todo mundo, inclusive o Champinha, tal, o cadeiro que está ali, tem o direito de ir para o Supremo. Não só os privilegiados, não só o Jararaca, todo mundo. Bom, muito bem. Isso vai ser julgado em algum momento e eu vou dizer para você que data vai ser. O fato que nos interessa para o Jararaca é que não vai haver mais prazo para ele inscrever a chapa dele. Ele tem que se inscrever até o dia 15 de agosto. E até o dia 15 de agosto ele estará preso, inevitavelmente. E quando eu falo que ele tem uma outra data, uma outra chance, é porque a Carmen Lúcia deixa a presidência do Supremo para o Dias Toffoli no dia 12 de setembro. Aí sim, no dia 13, pode contar que o Dias Toffoli, ex-advogado do PT, Dias Toffoli foi advogado do PT.
Vai pautar a matéria.
Vai assumir como presidente no dia 12, no dia 13, pimba. Claro, isso é óbvio, lulante, né? Óbvio, lulante. Enfim. Ele está fora.
A conclusão é que Lula está fora da eleição.
Não tem prazo.
Será que não tem um jeitinho aí por trás, algum recurso, alguma coisa?
Mas os caras estão em férias.
É, né? Não deu, João Batista?
E consta, segundo o Estadão, que Lula está muito bravo com o Fachin. O Lewandowski querendo pegar o Fachin ali dentro. As coisas estão nesse nível na nossa república. A república que a gente tem que confiar lá no Supremo Tribunal Federal. Está uma... Ia falar a palavra, mas assim, deu a louca na segunda turma libertadora, com certeza. Agora vamos ao Jararaca.
Pois é, quando a gente coloca que o Jararaca não quer virar pombo-correio, por que João Batista?
Não, porque é o seguinte, aí é outra briga. O Jararaca, vulgo Lula, tem duas bancas de advogados, dizem que são 40 advogados, tem duas bancas o defendendo, que é um cara pobre, tal, né? Todo mundo faz isso por espírito público. Esses 40 advogados.
Não estão ganhando nada, né?
Nada, você acha? Certo. Eu sou muito malicioso. Enfim, tem o Zanin, que é o advogado dele ali, que está sempre com ele, e entrou o Sepúlveda Pertence para ajudar. O ex-ministro do Supremo.
Cara, que tem os caminhos das pedras ali, né?
A hora que o Sepúlveda percebeu que a coisa não ia andar, porque a imprensa noticiou que o Sepúlveda andava lá conversando com o Fachin, andou lá sendo recebido pela Carmen Lúcia, pela Rosa Weber, e foi lá piriri, pururu, pururu, né? Sabe como é que era? E aí ele voltou com uma convicção que não ia dar. Por quê? O pedido do advogado do PT, o Zanin, é um pedido maluco. Ele quer simplesmente revogar a condenação feita pelo Moro. Ele quer revogar. E quer o Lula com condições de se candidatar. Ele quer virar o jogo, ou seja, uma proposta casuística. Qualquer pessoa com o mínimo de bom senso nesse país, seja o mais empedernido petista do mundo, há de convir que seria uma lei Lula. E aí, então, ele está acima da lei. Não seria possível. Então, o Sepúlveda deve ter dito para o Lula. Chegou essa informação para o Lula. Ó, por aí não vai dar. Vamos pedir uma decisão humanitária. Porque você está ficando magro, você está precisando, né, de voltar para a cana, tal, aquela coisa toda. Então, vamos pedir para você ir para casa. Só que o Lula ficou sabendo que ele, indo para casa, ele não vai ter celular, não vai ter nada. Ele está preso
em casa. Prisão domiciliar.
Prisão domiciliar. E
tornozeleira.
Aí o Jararaca falou assim. Ó, mandou dizer, dizem que ele mandou dizer, não se confirma. Eu não sou pombo correio para andar de argola no pé, nas pernas. Mas se quiser, tem que botar a tornozeleira eletrônica. E ele disse que não é pombo correio. Ô Pedro, procura aquela musiquinha aí para animar a nossa festa aqui. Aquela musiquinha pombo correio. Andar depressa. Procurei só para dar um sobe som, porque para os nossos amigos telespectadores que sofrem tanto com essa agonia, se divertirem um pouco, porque, cara, desculpe a falta de seriedade para esse assunto, mas assim, a gente sofre tanto, porque hoje nós poderíamos estar aqui, né, carrancudos, tristes, o dólar explodindo, né, assim, se o Lula fosse... caísse nas mãos do Lewandowski hoje?
E aqui é a confirmação, João. O caso do Lula é muito semelhante ao do Zé Dirceu, que teria o recurso julgado também o Lula ali, nessa terça-feira. Ou seja, se tivesse sido votado hoje, a gente poderia estar vendo ele...
descendo, ele estava descendo para o cárcere, livre, leve, solto, tal, sem ser pombo-correio, sem tornozeleira, livre. Livre. E aí o dólar lá em cima, os investidores fugindo, caindo fora, o país que já está à beira do precipício virando um pandemônio, cara. E sabe? E a mais completa definição desse quadro inaceitável é saber que existe uma pessoa acima da lei. Sabe? Porque assim... cria-se um precedente, aliás, criou já um precedente hoje, que o Zé Dirceu com todos com a Gleisi, está criado um precedente, que Lula, dia 13 de setembro, na minha conta aqui, vai cair fora também. Mas criou-se um precedente para todos os condenados desse país terem o mesmo direito do cidadão, né, Luiz Inácio Lula da Silva. Ué, ou não?
Do Zé Dirceu.
Né? Do José Dirceu. Como é que é o sobrenome do Zé Dirceu mesmo? Né? Oliveira, né? José Dirceu de Oliveira?
Não tem aqui.
É, Oliveira.
José Dirceu.
É, quase que é Oliveira, Deus me livre. Enfim, mas, contudo, todavia...
Oliveira e Silva.
Oliveira e Silva.
Pedro está citando aqui. Pedro.
Então, assim, olha que circunstância que... A gente estava com... Eu confesso aos senhores amigos do Notícias Agrícolas que eu vim aqui para falar de uma pauta exclusiva dessa questão do Fachin e Lewandowski, o ADC, a adição direta de inconstitucionalidade, esse imbróglio, para concluir que Lula está fora das eleições. Mas agora, nós estávamos aqui quando chegou a informação da libertação do Zé Dirceu, agora está se criando um precedente perigosíssimo para a nação.
Olha aqui o que
agora,
diz.
Só um adendo aí. As pessoas devem estar me puxando a orelha aqui. Pera aí, João Batista. Isso é uma decisão da segunda turma, mas que tem que ir para o plenário. O plenário está 6-5.
Pois é. Mas aqui está explicando. O petista poderá continuar recorrendo em liberdade até que o STF e o STJ analisem o recurso apresentado pela defesa contra a condenação. No caso do Zé Dirceu.
Pois é. Aqui perto de onde a gente está trabalhando aqui, tem uma delegacia. Falar para o pessoal lá que está tudo espremidinho ali, né? Com toda razão também, né? Porque alguma coisa eles fizeram para estar ali, né? Como é que eles veem, né? Se eles são diferentes, né? Se eles têm respiro ar diferente, né? Vou no banheiro, né? São pessoas diferentes, diferenciadas, porque esse daqui deve ser ouro, né? Só de ouro. Tá? O pombo-correio. Não sou pombo-correio para botar tornozeleira na perna. Olha, tornozeleira eletrônica no tornozelo, né, João Batista? Então, já nem sei mais o que dizer, viu? Fiquei perdido o fio da meada agora. Que coisa, que país louco, cara.
João Cláudio Genu, Gleisi Hoffmann, agora José Dirceu.
E quem passar pela porta ali, tá livre.
Segunda turma... Tá livre. Como é que é o título?
Libertadora.
Segunda turma, Libertadora.
Só rindo. Desculpe. Tem petistas nos assistindo, né? Fazer o quê? Desculpe a falta de jeito, né? Esse modo descompromissado de dar essa informação, porque é muito triste, é muito sério, cara.
Agora, João, vamos entender porque... Pedro, coloca os três ministros aí. Qual que é a alegação dessa segunda turma?
Isso que você acabou de ler aí, que você pode determinar a prisão ou não.
Não acaba em segunda instância, mas já não estava determinado pelo STF que...
Você pode, não deve, a palavra é pode, não deve. Não está escrito deve ser preso, você pode determinar a prisão. Claro, se o cara vai ameaçar, vai destruir provas, vai ameaçar testemunhas, ele tem que ficar preso. Foi a mesma condição do Lula, ele podia destruir provas. E ele tem outros julgamentos pela frente. Agora está se discutindo o sítio, que não era dele, mas a dona Marisa fez reforma. Alex, você sabe que eu tenho um sítio. Vai lá reformar meu sítio, cara. Vai lá, preciso de umas reformas lá, meu amigo.
Sou seu amigo, mas, né, João?
Vai lá reformar meu sítio, onde eu moro. Enfim, estou precisando de uma reforma. E aí, a dona Marisa, o Lula, fizeram as reformas do sítio de Atibaia. Parece-me, pelos cálculos, é de 2 a 3 vezes maior do que o valor do próprio sítio. As reformas têm um valor de 2 a 3 vezes mais do que o valor do sítio. Fizeram uma reforma, assim, uma casa para se morar, né? Para rei morar. E aí ele diz que não é dele. Então é a segunda condenação, e tem os caças suecos, que também não é dele, não conhece ninguém. Aquela porcaria.
Não recebeu nada.
Cara, eu simplesmente não sei o que dizer, viu? Tô assim meio perdidão, porque a gente não acredita nessas coisas. O fato é que o prazo já foi, ele já dançou, né? E temos essa posição aí do Lewandowski contra o Fachin e contra o povo brasileiro, né? Hoje você sabe, né, Alex, que o maior partido brasileiro é o antipetismo, ok? Falamos isso ontem, quero repetir. Agora, com essa turma libertadora aí, sabe... O que eles querem? O que o Lewandowski quer? Ele quer que você diga assim, me apresente as provas. Ele quer o ato de ofício. O que é ato de ofício? Eu, presidente, nomeei o como é que chama lá o cara da Petrobras lá? O Paulo... Paulinho?
Paulo Roberto
Costa. Eu nomeei o cara para trabalhar na Petrobras. Agora, se ele roubou, não é problema meu. Para com isso. Vai querer enganar quem? Sabe? É em cima das circunstâncias, da evidência que ele foi preso. Agora, isso tudo não está sendo aceito, então vamos às delações. Que tem as delações do Palocci, tá certo? Para entrar aí, e do Valério. Então, e as delações também não valem?
Será que vão dar um jeitinho de...
Dizer que não, para o Lewandowski não, ele quer o ato de ofício, quer que escreva ali, eu, Lula... Valério, pedi pro Valério, mandei o Valério arrumar dinheiro. Pá. Eu, Lula, botei o Palocci para arrumar dinheiro. Não vai aparecer nunca, meu amigo. Esse ato de ofício pode esquecer. Agora, a maior condenação é a condenação pública, da opinião pública, dos eleitores. E te acho, repito aqui, Sabe, acho que está na hora do PT mesmo, Lula, ir para uma eleição para ser derrotado com argumentos óbvios e claros. Nós estamos à beira de uma recessão econômica por causa dessa briga do Trump com a China, que o Trump sempre disse que é America First, ele quer derrubar a moeda dele, ficar mais barata que a moeda chinesa. Com isso vai provocar uma mudança na economia mundial. Se não nos afetar diretamente, afeta indiretamente, porque o nosso comprador vai ser afetado, a Europa, etc. Tarará. Isso tudo, nós estamos à beira de uma recessão com uma dívida imensa, causada principalmente pelos gastos ilimitados do PT e dos roubos, tá certo? E que nós precisávamos, nesse instante, de muita seriedade e não de brincadeira, como nós estamos aqui comentando, fazendo essa coisa jocosa, porque não dá para tratar de outra maneira uma palhaçada dessa. E nós estamos à beira de um precipício, precisando de uma eleição redentora para colocar a sociedade brasileira no rumo da recuperação desse país, para que as suas filhas e os meus netos tenham uma vida digna na frente. E não, estamos vendo essa palhaçada aí, como se esses três personagens não soubessem do que está acontecendo. É muito fácil para mim, eu sento aqui e digo, ó, se não bater aqui, se não chegar nesse quadradinho aqui, não vale, porque é o que diz a Constituição. Ora, se muda as leis, muda-se as leis. Fora o fato de que, por duas vezes, o plenário do Supremo já decidiu que, condenado em segunda instância,
pois é, cadeia nele. É isso que eu fico me perguntando. Por que uma decisão de uma segunda turma com cinco ministros vale menos
não, o que ele tá dizendo,
do que uma decisão da corte?
Da plena. Ele está dizendo que pode esperar em casa o julgamento, a decisão final do pleno. É isso que está sendo dito hoje. Por que você...
Mas o julgamento específico do Zé Dirceu.
Sim, mas é da
e não da condenação de segunda instância.
Mas assim, o Zé Dirceu é prova de que imediatamente, daqui a pouco a Gleisi vai estar lá na rua buzinando. Se libertou o Zé Dirceu, por que não liberta o Jararaca, o Pombo Correio? Eles vão dizer isso daqui a pouco. Sabe assim, e cada dia mais, a cada momento, a gente está vendo esse tecido esgarçando, com a sociedade não acreditando em mais ninguém. E olha, por favor, amigos, meus amigos do Notícias Agrícolas, meus amigos do João Batista, vocês precisam sair da toca também, né? Do sofá, do computador, e dizerem para as demais pessoas, não só das suas famílias, mas as pessoas ao seu derredor, da importância de se votar no dia 7 de outubro. Esqueçam essa ideia que os petistas estão enfiando na sociedade, que a gente não tem que votar em vagabundo nenhum. Isso serve para a política do PT, da esquerda. Ou vocês entendem isso, ou então aquele candidato em quem vocês acreditam e estão fazendo a campanha de vocês não conseguirá governar, porque ele precisa não só ser eleito e ter uma base parlamentar, precisa ter deputados junto com ele. Ou vocês saem a campo agora para combater essa avalanche de libertinagem, ou o país não vai se endireitar.
Só então confirmando, João, petista poderá continuar recorrendo em liberdade até que o STF e o STJ analisem o recurso apresentado pela defesa, terceira e quarta instância.
Tá. Você imagina testemunhas, provas que tem, como é que o cara se sente nesse momento, né? Meu Deus do céu, os caras estão na rua, né? Será que eles não vão destruir as provas? Será que eles não vão naquele computadorzinho que só eles sabem a senha, etc, tá, né? E tal? As provas levantadas pela Polícia Federal não valem mais nada? Caramba!
O antagonista coloca em manchete aqui, a segunda turma do STF vai levar o Brasil a uma crise devastadora.
Concordo, é o que eu estou dizendo. Porque nesse momento que nós estamos aqui perplexos, nós tínhamos uma pauta e virou a pauta no momento que a gente ficou sabendo que o Zé Dirceu ganhou, vai acompanhar o seu julgamento de casa, assistindo o jogo da Copa amanhã, tomando cervejinha. O que mais você espera desse país? Como assim? Agora, vá você não pagar o imposto de 50% que você ganha se você não puder. Ah, e se você não fizer isso? Que recurso para terceira instância, primeira? Você está ferrado, meu amigo. Então, assim, fica claro, graças a esses três personagens, que temos pessoas de dois níveis nesse país. Eu e Alex, os senhores e a sociedade brasileira, um tipo de pessoas. E alguns, como o Zé Dirceu e o Luiz Inácio, ou Jararaca, acima da lei. A vingança, dia 7 de outubro. Dia 7 de outubro, a vingança. Vamos em frente?
É isso aí, João Batista.
E viva o Brasil.
E viva o Brasil.
Que precisa muito, hein? Meu Deus. Obrigado a todos.
Muito bem, daqui a pouco então a gente volta com mais informações e outros destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Tem muita coisa para se discutir nesse dia ainda sobre política, sobre economia, sobre mercados. A gente está acompanhando o que está acontecendo lá em Chicago e daqui a pouco a gente traz uma análise para vocês. Continue com a gente.
Antes de tudo, Elatos sempre.